Carvalho, meu grande amigo, que várias vezes fizemos entrevistas, as divulgações dos torneios.
Professor, vamos recordar então a sua história ligada ao xadrez, depois vamos falar sobre o momento aqui em Passo Fundo. Como é que o senhor se interessou pelo xadrez, por que o xadrez entrou na sua vida?
Eu deveria ter 12 anos, um pouco mais, um pouco menos, e eu fui na casa de um colega meu, um amigo, e eles estavam jogando xadrez. Eu me encantei pelo jogo e fiquei observando os guris jogar. Daí terminaram, eu disse, eu quero jogar. Daí o guri perguntou, mas tu sabe jogar? Eu não sabia, mas fiquei olhando, fui um autodidata. Aprendi sozinho e joguei. Joguei, capturei todas as peças do guri, mas não consegui ganhar, porque eu não sabia, na época, o primeiro jogo, a primeira partida que eu joguei, que para ganhar tinha que dar xeque-mate, né? E eu não sabia nem o que era xeque-mate. Para os ouvintes, xeque-mate é quando você captura o rei, não é que captura, tu dá uma ameaça no rei e o rei não tem possibilidade de escapar. Daí é xeque-mate, ganha o jogo. Eu empatei, mas depois fiquei sabendo como é que era xeque-mate. Logo, logo, nenhuma criança ali da redondeza conseguia ganhar de mim. Aos 17 anos fui para São Paulo, daí comecei, estava trabalhando lá, e aí me afastei um pouco de xadrez. Quando retornei com 17 anos a Passo Fundo, eu tinha que ir para o exército, então ninguém pegava guri com 17 anos para trabalhar. Foi aonde que eu me dediquei mais ao xadrez, estudei, mas estudei sem livros. Na época os livros eram em espanhol e inglês, eu não sabia nenhuma dessas duas línguas, né? Então eu aprendia. Nos jornais aparecia uma partida de xadrez, eu reproduzia ela umas 100 vezes, mais ou menos, e fui aprendendo assim, e naquele ano já fui campeão juvenil da cidade.
Pois é, o senhor foi guardando os prêmios também, em recordação da participação no xadrez?
Sim, eu tive diversos prêmios, fui duas vezes campeão municipal, mas eu me destaquei mesmo no xadrez, fui como divulgador, fui professor, fui treinador de xadrez e tenho vários alunos, inclusive encontrei um agora quando... Porque o pessoal estava sempre me convidando para mim retornar. Eu perdi a minha esposa, infelizmente, em 2011, deu um aneurisma. E dali 2 anos, então, eu parei de dar aula de xadrez no Notre Dame, que há 11 anos eu dava aula. Tinha várias turmas de alunos particulares, parei também. E aí, em final de 2013, eu casei novamente. Aí, uma esposa nova e tal. E aí, acabei praticamente abandonando o xadrez.
E aí, eu queria então, antes de falarmos do momento do xadrez aqui em Passo Fundo, professor, o senhor que sempre incentivou, formando os novos talentos, o jogo de xadrez, para quem nunca jogou, o senhor falava do rei, aí a busca pelo xeque-mate, são quantas peças no xadrez?
O xadrez ele é um tabuleiro com 64 casas, alternadamente brancas e pretas, né? E tem 6 tipos de peças. Eu vou explicar... A pessoa que joga dama, que dama todo mundo sabe, dama só tem a peça, né? E quando chega na oitava casa é promovida a dama, né? No xadrez são 6, todas elas movimentando diferente, com valores diferentes, e é um jogo assim, ó, que não é difícil de jogar. Aprender é fácil, como eu mesmo disse, eu olhando aprendi, sem ninguém me ensinar, mas jogar bem aí é bem mais complicado.
Certo. O rei é a peça mais importante, então?
No xadrez nós temos o peão, que é que tem menos valor, né? Mas segundo o Philidor, um jogador de 1700 e pouco, na época dele, ele dizia que o peão era a alma do xadrez. E realmente, depois que tu tem um grande estudo de xadrez, tu vê o peão que vale menos, mas é o que tem 8 peões no jogo. Ele é fundamental no jogo, porque ele que inicia o ataque, ele que, às vezes, combate e ele pode ser promovido, né? Além do peão, nós temos a torre, que ela anda em colunas e fileiras. Temos os bispos, 2 bispos, 2 torres, que andam em diagonais. Temos a dama, que é a mais poderosa do xadrez. Eu sempre brinco que
a
no xadrez...
A dama é a poderosa.
Eu sempre brinco que é um pouco diferente da vida real, né? No xadrez, quem é a mais poderosa é a dama. A dama, ela se movimenta tanto em diagonal, fileiras e colunas. Ela, estando centralizada, ela abrange das 64 casas do tabuleiro, 27, para tu ver o poderio dela. E o rei é o fraco do xadrez, ele tem que estar escondido, porque se tu perde o rei, não interessa que tu esteja ganhando o jogo, tu vai perder. E o rei movimenta para todas as casas, mas apenas uma casa por vez.
Olha só, se perder o rei, não adianta os peões ali.
Que não, já foi, não adianta, né? Peões, não adianta torre, bispo. Por isso que eu digo que a gente tem que... Um dos fundamentos do jogo de xadrez é proteger o seu rei.
E aí, o jogo, ele pode demorar, né, professor? Porque pode ser rápido, aí você pega um bom jogador, aquele que está começando, e aí pode pegar duas feras se enfrentando, pode demorar o jogo.
É, o xadrez ali nos anos 70 era bem mais demorado, mas como o xadrez evoluiu também nesse sentido, hoje as partidas até em campeonatos mundiais são bem mais rápidas, né? Mas assim, os torneios que a gente joga, nós aqui, em torno de 20 minutos para cada um, dá 40 minutos ou meia hora, que dá uma hora cada partida.
E jogando no computador, é esse mesmo tempo aí? Como é que está jogando no computador o xadrez, professor Chico?
É, o xadrez, ele não é considerado um esporte. Eu considero um esporte, muitos de nós consideramos um esporte. Tirando o futebol, que é o mais praticado em todo mundo, o xadrez é, sem dúvida nenhuma, o esporte mais praticado no mundo. Por quê? Porque hoje nós temos uma facilidade do computador. Eu mesmo sou sócio de dois clubes, não pago nada por mês, que é o chess.com e o lichess.com. O chess.com tem mais de 200 milhões de inscritos e o lichess mais de 100 milhões de inscritos. Eu era da época, em 1973, que eu jogava por correspondência. Eu jogava Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, às vezes Campeonato Sul-Americano, tudo por correspondência. Eu mandava uma carta, dali 3-4 dias, retornava, respondia. Durava apenas 1 ano e meio cada partida. Aí a pessoa perguntava, pô, mas como é que tu tem paciência para jogar uma partida 1 ano e meio? Não, é que eu jogava 2-3 torneios ao mesmo tempo. Então eu jogava em torno de 20-30 partidas. Então todo dia chegava 2, 3, 4 cartas, então eu respondia. Então eu estava sempre em atividade. Isso me ajudou bastante em o tempo que eu estive fora de Passo Fundo, em cidades pequenas, que não tinha jogadores do meu nível para poder jogar comigo.
E aí o senhor tem enfrentado aí no computador de que países adversários aí, professor?
Mas olha, de todo, até aqueles países que tu nem imagina que exista, tem. Até hoje iniciei uma partida de um cara da Indonésia.
Da Indonésia.
Porque vai terminando uma partida, eu tenho como hábito jogar 20 partidas atualmente, né, no computador. Então termino uma partida e já começa outra. Hoje entrou um da Indonésia. Mas
que maravilha, hein? E dá para fazer muitos amigos, né, professor?
Sim, sim, bastante amigos. O xadrez, ele é muito bom para isso, tanto no virtual como no presencial. A gente cria bastante amizade.
Então vamos falar do momento do xadrez aqui em Passo Fundo, o senhor que batalhou tanto, né, professor Chico, ao longo dos anos para incentivar nas escolas. Como é que está esse momento do nosso xadrez aqui de Passo Fundo?
Bom, o Passo Fundo Xadrez Clube foi fundado em 11 de junho de 2001. Eu era o presidente, mas não estava ainda legalizado. Eu presidi a reunião e foi escolhido o primeiro presidente do Passo Fundo Xadrez Clube, o Emir da Rosa Caldeira Júnior. E nós tivemos um auge que nós tínhamos em Carazinho um grande incentivador, o Emerson Miller, em Erechim, o Agnaldo Renfeld, em Getúlio Vargas, o Predebon, em Cruz Alta, o Gilberto dos Santos, e eu e a minha equipe aqui, que era o João Pedro Fabres, principalmente, o Emir e outros aqui, que então o xadrez foi muito forte na região. Infelizmente, hoje o xadrez, tanto na região como em Passo Fundo, está praticamente desativado. E aí o senhor me convidou para vir dar uma entrevista sobre xadrez, e nesse meio tempo meus colegas, que ainda se reúnem, uns poucos que tem, me pedindo para mim retornar. Então eu queria dizer que graças a você, e eu resolvi então agora em primeira mão avisar todo mundo que eu estou retornando para o xadrez para divulgar o xadrez em Passo Fundo e organizar torneios de xadrez em Passo Fundo.
Esta informação para você que se liga no xadrez, hein? Informação em primeira mão aqui na Rádio Planalto News, super campeão, professor Chico está de volta.
Sim, eu deixo até o meu telefone, vou deixar com o Carvalho aqui, é 981101613. Quem tem interesse de aprender a jogar xadrez, interesse de participar dos torneios que vão ser divulgados, de participar do nosso grupo, que hoje o xadrez, no meu tempo, era tudo no telefone, gente. Hoje é facilidade, nós podemos criar uma página, podemos mandar WhatsApp. Então hoje está bem mais fácil de organizar um evento.
Pois é, e a gente teve muitos jogadores aí que se afastaram, foram para outra atividade, enfim, jovens que casaram, seguiram para outros trabalhos, muita gente que brilhou no xadrez aqui de Passo Fundo.
Sim, eu cito assim, ó, Passo Fundo teve dois grandes jogadores, inclusive foram dois campeões estaduais, o Roberto Wilson Campitz, que depois se terminou indo para o Mato Grosso, quando retornou já não jogava mais profissionalmente. E o Luiz Ernesto Fazolo, que era meu contemporâneo, era um jogador que eu jogava 10 partidas, conseguia ganhar uma e era muito. Quando ganhava uma, ele se tornou campeão estadual, um jogador brilhante, agressivo, gostava muito de sacrificar. E infelizmente ele faleceu com 20 e poucos anos, senão eu acredito que ele seria no mínimo um grande mestre e campeão brasileiro de xadrez.
Olha só, eu lembro de ter acompanhado, inclusive, né, professor Chico, jogos, torneios de xadrez lá na Associação Bertol.
Sim, o Bertol, como tinha o Luciano do Carmo e o Junei Branco, que eram funcionários, então eles cediam aquele belo espaço lá. Lá teve muitos torneios, eu devo ter organizado aqui dezenas e dezenas de torneios. Mas o evento que mais me marcou na minha vida foi quando eu organizei um encontro de dois grandes mestres, o Mequinho...
Mequinho.
Que para vocês entenderem, o Mequinho é como se fosse o Pelé no futebol. Até hoje ele tá jogando, claro.
Tá
ele
jogando
já...
ainda?
Tá, ele tá com 70 e poucos anos, claro. Ele tá ainda num nível de grande mestre, mas já não de primeiro nível. Ele tá já num segundo, terceiro nível por causa da idade. A idade, quer queira ou não, tem gente que diz, ah, o xadrez não é físico, mas é mental. E o jogador sente também a parte física. Porque um jogo de xadrez... Que nem um torneio, às vezes o cara joga 8, 10 horas. O jovem aguenta, a pessoa assim que nem a minha idade aqui já na quarta hora ali já vai sentindo. Então o Mequinho ainda é um jogador forte. Ele chegou a ser o terceiro melhor do mundo, gente, em 1972, 73. E ser terceiro melhor do mundo não é pouca coisa, né, Tchê? E eu então organizei esse encontro entre ele e um grande mestre israelense. Se não me engano, o nome dele era Grenfell, e eles terminaram empatado o match, 4 partidas, foi 4 empates, ficou 2-2. Quem patrocinou financeiramente foi o nosso saudoso médico Juarez Michel. Eu entrei com a parte técnica e ele entrou com a parte financeira.
Olha só, histórias do nosso xadrez. E depois, agora tem os shoppings que estão apoiando também, né?
Sim, o shopping Passo Fundo Xadrez Clube, o Bela Titá, no meu tempo apoiava muito. Eu vou agora procurar ambos para ver da possibilidade. Apesar que, de início, nós temos a sede da Caixa Econômica Estadual, a nossa extinta Caixa Estadual, né? Que muita saudade eu tenho dela. Então, a gente pode, nos primeiros eventos, para começar, organizar os torneios lá.
Esse é o programa Comando Popular aqui da Rádio Planalto News 92.1, 10:30, as entrevistas mais populares do rádio, uma aula de xadrez com o super campeão aqui, professor Francisco Aldo Bil Farias dos Santos. O que o senhor traria de dica, professor, para os pais e também para os jovens que estão aí procurando uma atividade, a importância que tem o xadrez também para os estudos, para a sua atividade profissional, a importância de jogar o xadrez?
Bom, o xadrez é um jogo que não depende da sorte. Eu cito um exemplo, eu tenho jogado agora nas quarta-feira canastra. Canastra depende da sorte, sai com bastante coringa, tu joga bem, se tu sai com pouco, não joga. O xadrez não tem, é só a mente tua quanto a mente do outro. Um tentando, eu sempre digo, apesar de a gente só jogar uma partida de xadrez, duas pessoas, um de cada lado da mesa, é um jogo bastante violento. Por quê? O pessoal pode se assustar. violento porque uma mente humana tenta destruir a outra mente humana. Quando você entrar num torneio de xadrez e ver dois jogadores jogando, se tu vê um jogador muito tenso, é porque ele está perdendo, ele está sendo, como a gente diz no xadrez, está sendo amassado, está sendo destruído. Então a pessoa sofre no jogo de xadrez nesse sentido, né? Mas, como respondendo a tua pergunta para os jovens, o xadrez é muito importante porque ele ajuda a desenvolver o pensamento lógico da criança, ajuda a criança a ter disciplina, porque eu sempre dizia para os meus alunos que o xadrez é que nem a vida, se tu errar, tu é punido, na vida tu é punido, no xadrez, se tu errar, tu é punido.
É verdade. Bem, a gente vai continuar acompanhando, professor, as atividades. Quando tiver uma competição, o senhor nos avisa para a gente fazer um material especial com os participantes aí. Sucesso ao senhor, que é um apaixonado pelo xadrez. E aí, incentivando sempre, o senhor está voltando também a jogar, importante nessa divulgação. Uma mensagem a mais aí, alguma outra informação do xadrez? Aberto nosso microfone aqui do programa Comando Popular da Rádio Planalto News.
Então, eu quero avisar a todos os enxadristas de Passo Fundo que têm o interesse de participar de torneios, de aprender a jogar xadrez. Eu e a minha equipe, que eu vou começar a montar agora a partir da semana que vem, a gente está à disposição. O xadrez, ele é muito bom. É um esporte maravilhoso, é um esporte que não é caro, tu compra um jogo de peças, um relógio, dura a vida inteira, entende? Então eu conto com todo mundo que tem interesse, que me procure, procure aonde que a gente está jogando e vamos erguer o xadrez de Passo Fundo novamente.
Obrigado, professor. Francisco Aldobil Farias dos Santos, sucesso, até uma próxima oportunidade.
Obrigado por esse espaço, Carvalho, e aos ouvintes da Rádio Planalto, meu bom dia.
Bom dia. A gente vai fazer um intervalo, você que está com a Rádio Planalto News, daqui a pouco vamos falar do movimento comunitário. E é isso, você agora vai ouvir as nossas mensagens comerciais. Se você quer dar um checkmate na concorrência, anuncie aqui na Planalto News.
Planalto News, a sua rádio de confiança.
Não anuncie em meios de comunicação duvidosos. Anuncie onde tem credibilidade. Tradição e confiança é no primeiro grupo de comunicação do Norte Gaúcho. Rádios Planalto. Quem ouve, confia. Quem ouve, acredita.
Não compre mais, é mais barato. O atacarejo que tá sempre do seu lado. Aqui você economiza muito mais, melhores ofertas do dia. Muito mais qualidade pra você e sua família. Compre mais, é mais barato. O atacarejo que tá sempre do seu lado. Aqui você economiza muito mais, melhores ofertas do dia. Muito mais qualidade pra você e sua família. Compre mais, é mais barato.
Você sabia que no Atacado Migliorini você encontra tudo o que precisa para sua casa, escritório, escola e muito mais? São milhares de itens com preços imbatíveis. Material de escritório, material escolar, brinquedos, festas e também artigos para decoração. Tudo para deixar o seu dia a dia mais prático e com aquele toque especial. Não perca tempo indo em vários lugares. Venha direto para o Atacado Migliorini e faça suas compras com o melhor preço da cidade. Estamos localizados na Avenida Brasil, bairro Petrópolis.
Os melhores programas com conteúdo jornalístico da região. No 92.1, aqui, na medida certa, de norte a sul, leste a oeste, esta é a 92.1. Planalto, 92.1.
São 10 horas e 35 minutos, 10h35. Temperatura em Passo Fundo está em 22 graus. Daqui a pouco vamos falar do movimento comunitário. Vem mais eleições para algumas associações de moradores. Vamos ouvir o que está falando neste momento, um trecho da manifestação do governador Eduardo Leite, fazendo prestação de contas da gestão e anunciando próximos trabalhos.
Nos primeiros meses depois da calamidade, e ainda outros 19 milhões de reais através do programa Avançar para Qualificação Hospitalar e Atenção Básica, Como eu mencionei, o Estado não tem execução direta nesse caso, é sempre ou via o município que faz a unidade de saúde ou o hospital que é contratado, para onde foi feito o repasse, mas não deixamos ninguém aqui desassistidos.
Colega pergunta agora, Marcel Klein, da Rádio Progresso de Ijuí.
Bom dia, governador. Meu tema é questão de emprego, né, e trabalho. Como o governo não vê a questão, né, dos postos de trabalho que foram encerrados eventualmente por conta das enchentes, né? Se consegue mapear o porquê elas não voltaram, né? Quais os motivos, se é uma falta do governo ou de alguma outra questão, e o que fazer, né, para que aquelas empresas que eventualmente ainda não se recuperaram possam se recuperar.
Bom, é importante destacar que os meses de maio e junho do ano passado foram os meses mais difíceis em termos de fechamento de espaços de trabalho, locais de trabalho, mas logo em seguida o Estado começa a ter uma recuperação e acho que é importante destacar a notícia desses primeiros 3 meses do ano. O Estado já teve, só nos primeiros 3 meses de 2025, um volume de empregos gerados no saldo líquido, né, entre fechamentos e aberturas de vagas, maior do que todo o ano passado. Então o Estado está em plena recuperação da capacidade de empregos. Foram 66 mil empregos gerados, nós somos, em números absolutos, foi a terceira maior geração de empregos do país. Nós não somos a terceira maior população, nós somos a sexta população, mas é o terceiro estado que mais gerou empregos nos primeiros 3 meses de 2025. Então isso é muito relevante. Houve ações do governo federal em liberação de créditos, e a gente reconhece, mas houve muitas ações aqui do governo do Estado também. Posso citar algumas delas. O Pronampe Gaúcho, por exemplo. Nós aportamos recursos no Banrisul e o Banrisul liberou créditos com subsídio, prazo de carência para o empreendedor. Mais de 2.200 empresas foram beneficiadas com os recursos do Pronampe Gaúcho, recurso do governo do Estado. O MEI-RS é um programa para os microempreendedores individuais. O Estado liberou R$ 1.500 numa etapa que a gente chama de retomada. Oferecemos um curso de qualificação para os empreendedores, esses microempreendedores individuais, num contrato que fizemos com a PUC-RS. Então, capacitação, qualificação para eles poderem se reorganizar, melhorar os seus empreendimentos. E mais R$ 1.500 depois da qualificação, que é a etapa que a gente chama de decolagem. Então, retoma, qualifica e decola, né? É isso que a gente buscou com os microempreendedores individuais. O Fundopem da Reconstrução, também com subsídios do governo do Estado, em apoio, em isenções fiscais para a retomada das empresas. Nós demos isenções também de ICMS para a reconstituição dos ativos imobilizados que foram afetados. Então, se a empresa perdeu, né, o seu parque de máquinas, tem que comprar máquinas novas. O Estado encaminhou a isenção ali do ICMS. Só aí foram mais de 150 milhões, mais de 165 milhões de reais, para ser mais exato, de incentivos fiscais do governo do Estado para a retomada dessas empresas, entre outras iniciativas feitas pelo Estado. Agora a gente acaba de fazer um programa de refinanciamento de dívidas também, que a gente chama do Refaz Reconstrução, encerrou semana passada, R$ 1.200.000,000.
Aí então um trecho, depois a gente vai ouvir mais tópicos da avaliação da gestão do governador com ênfase para a prestação de contas na reconstrução do Rio Grande do Sul, os trabalhos. Vamos ter...